3h04, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira, dia 21 de agosto. E o ano letivo das aulas particulares, das escolas particulares, devem começar antes do feriado de carnaval. O motivo disso, nós vamos conversar agora com a Fátima Schweire Holanda, que é pedagoga do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Bem-vinda, Fátima, CBN Cascavel.
Boa tarde, Franciele. Obrigada por esse espaço.
Fátima, por que o ano letivo das escolas particulares vão começar em 2024, só antes do feriado de carnaval?
Normalmente, o período letivo ele tem iniciado já bem no comecinho de fevereiro. Uhum. Né? Então, é uma preocupação já para que as escolas possam se organizar dentro da exigência da LDB, o mínimo de 800 horas distribuídas no mínimo de 200 dias. Então, normalmente, esse início acaba sendo assim no início de fevereiro, né? Dia 5, dia 6, já é uma prática bastante antiga do SINEP Paraná.
Uhum. É que não, o SINEP ele não segue o calendário do Estado com relação às escolas estaduais, né, Fátima?
Não, mas assim, Franciele, nós nos preocupamos bastante em ter uma unidade no encaminhamento dos calendários, porque nós temos professores que atuam em ambas as redes, na rede particular e nas redes públicas municipais e estadual. Então, nós temos esses profissionais e a gente procura alinhar com a Secretaria de Estado da Educação. Assim como alunos também, que muitas vezes um irmão estuda numa rede particular, o outro ainda está numa rede municipal, quer na educação infantil ou nos anos iniciais do fundamental. Então, existe uma preocupação do SINEP Paraná em manter essa parceria com a Secretaria de Estado da Educação para que possamos ter uma proximidade de início, de término, e do recesso de julho para os alunos.
Quando a gente fala antes do carnaval, para os pais, isso também é conversado com eles com relação a isso, Fátima?
O calendário ele acontece da seguinte maneira: as escolas já nesse período, né, o SINEP Paraná já encaminhou uma sugestão, a autonomia é da instituição. E as escolas, elas já se organizam com essa sugestão do SINEP. Fazem, talvez, pequenos ajustes, né, de acordo com a sua característica local, mas, assim, via de regra, nós percebemos ao longo desses anos que a maioria das instituições acabam organizando conforme sugestão do SINEP Paraná. Organizado esse calendário ele é encaminhado para os núcleos regionais da educação. Né? O Estado tem um número, não me recordo agora se são 30 núcleos regionais, e cada núcleo faz a análise e a homologação do calendário escolar. E as famílias, então, já disponibilizam para que as instituições já disponibilizam para que as famílias tomem ciência do calendário e possam organizar a sua rotina de férias, né, que normalmente acontece no mês de janeiro e início de fevereiro. Então, toda esta elaboração do calendário é amplamente divulgada para a comunidade de cada instituição de ensino. Cada gestor cuida desse processo de divulgação.
Bacana, Fátima. Então, a gente, quando a gente fala assim, às vezes fica aquela preocupação, né? Início daí para as aulas por causa do carnaval, aquela preocupação, mas isso não tem, né? Já que as aulas continuam, estão normalmente, só começando mais cedo, tem aquela paralisação do carnaval normal, mas continua depois normalmente, né? Geralmente o pai quer viajar naquela semana, mas dá para começar assim as aulas.
Dá. E a gente tem uma característica bem interessante, dependendo da instituição de ensino, como o carnaval ele não é feriado, A instituição, ela tem autonomia para trabalhar nesses dias. Uhum. E tem algumas instituições que acabam fazendo reuniões, fazendo trabalhos pedagógicos nesse dia de carnaval, nesses 2 dias de recesso, que não são feriados, né? E muitas instituições acabam trabalhando nesses dias também. Então, nós temos uma sugestão de início com os alunos no dia 5 de fevereiro, né? Tem uma semana cheia aí de trabalho, daí aquela paradinha que cada gestor vai determinar como vai se organizar no dia 12 e 13 de fevereiro, e já retomada no dia 14. Então, nós percebemos que as famílias, elas já estão até já bem acostumadas com essa organização.
Uhum.
Iniciar após o carnaval pode impactar muitas vezes ali no término, em dezembro.
Uhum.
Né? Porque o fechamento do período letivo é um momento de revisão, de avaliações. Muitas instituições organizam seus exames finais após o período letivo, reuniões com as famílias, com os alunos, divulgação de resultados finais. É um período que é contemplado em regimento escolar para questionamento dos alunos ou das famílias com relação aos resultados finais da avaliação. E tudo isso tem que acontecer antes do Natal.
Uhum.
Então, se temos um início tardio, acaba impactando o término lá no mês de dezembro.
É, o mês de dezembro ninguém quer ficar trabalhando, né, Fátima? Nem estudando. Os pais aí querem viajar, né? Às vezes vai receber a família, os filhos também querem aproveitar o verão aí fora da escola.
Exato, e os alunos loucos para também tirarem férias, os professores já estão cansados. E a parte da Secretaria da Escola, que é um trabalho, assim, é um trabalho bastante importante, que a Secretaria Escolar, ela trabalha com documentação dos alunos, ela é responsável pela documentação. Então, tem que fechar toda essa documentação, encaminhar relatórios para a Secretaria de Educação, relatórios finais. As transferências que são solicitadas ou têm que ser expedidas. Então, é um período bem de intenso que está todo mundo querendo terminar logo.
No final do ano, a gente até entende. Quem trabalha em dezembro, janeiro, também fica, né, só ali espando o dedo, pensando, oh, meu Deus, eu também queria aproveitar a praia. A gente até brinca aqui em Cascavel, que fala assim, está todo mundo na praia e nós estamos cuidando da cidade.
É bem isso.
Fátima, mais alguma coisa para a gente pontuar aqui a respeito disso?
Olha, Franciele, eu acho bem interessante o seguinte, deixarmos bem claro para as instituições, embora elas já tenham bastante conhecimento, que julho não é férias, é recesso para os alunos, que na nossa sugestão de calendário, os feriados municipais não estão contemplados, porque cada município tem o seu feriado. Então, temos ainda esses feriados que são contemplados. Algumas instituições, elas dão um recesso em dia que nós chamamos de permuta.
Uhum.
Por exemplo, se a escola trabalha com o recesso lá no carnaval, dia 12 e dia 13, os professores que teriam aula nesses dias, eles vão permutar, não vão dar aula nesses dias, mas irão trabalhar em um outro momento para compensar esses dias, né?
Uhum.
A carga horária que eles teriam, ou no dia, né, o professor que trabalha na segunda, trabalharia na segunda, e houve o recesso da segunda, a carga horária que ele teria, ele vai permutar com a mesma carga horária para um outro dia.
Uhum.
Então, e importante também, Franciele, destacar que quando a instituição de ensino organiza seu calendário, ela tem que organizar o calendário para a educação infantil, ela não faz um calendário só para a escola, ela vai trabalhar com um calendário específico, né, contemplando a realidade da educação infantil. Tem o período da manhã, tem o período da tarde, todas as atividades pedagógicas, mesmo que sejam trabalhadas aos sábados, devem estar assinaladas nesse calendário. As reuniões pedagógicas, os conselhos de classe com os professores, não são mais computados como dia letivo, é fora do período letivo. Então, são detalhes que, embora tenhamos uma sugestão, mas cada gestor, ele vai olhar essa sugestão e vai inserir a sua instituição nessa sugestão com a característica da sua comunidade. O feriado municipal, vai haver permuta, quando será essa permuta, já tem que estar definido no próprio calendário, quando existe essa permuta de dias, ela deve já estar definida em calendário. E o momento de conselho de classe tem que estar definido em calendário, o momento de reunião pedagógica tem que estar definido em calendário. Então, ele é bem importante esse trabalho na distribuição de uma proposta pedagógica curricular que estará sendo distribuída nesses dias letivos.
Tá certo. Muito obrigado, Fátima, pelas suas informações aqui na CBN.
Nós que agradecemos o espaço, Franciele. Boa tarde.
Boa tarde. Fátima, só uma coisa. Dia 23 agora, acontece um simpósio de matrículas também?
Dia 23 agora... dia 23 agora acontece o simpósio de matrículas. Isso mesmo.
Pelo Cinep, então...
Exatamente. Um evento bem importante.
Olha só, tem um monte de palestras aqui que é bem bacana, né? Para você que é educador, você que faz parte aí do Cinep. A qualidade de atendimento, dicas práticas para rotinas diárias, com Jussara Oliveira, comunicação e marketing nas instituições educacionais, com Rogério Mainardes, contratos escolares, também com o Dr. Juliano Siqueira de Oliveira, e formação de preços, planilha de despesas, receitas, reforma tributária e o reflexo na formação de preços com Luiz Fernando Ferraz. Acontece dia 23, às 8h30 da manhã, até às 7 da tarde em Curitiba.
E é um evento bem importante para esse momento que todas as instituições já estão organizando seus processos de rematrícula, de matrícula, né? Então é um evento que deve ser considerado assim, um ponto-chave para a reorganização do ano de 2024.
Tá certo. Obrigada, Fátima.
Nada, nós que agradecemos. Obrigada, Franciele. Boa tarde.
Agora, 3h17, repórter CBN, não, agora intervalo, já voltamos. Sim.